Boa tarde de novo aos colegas do 20º Encontro Nacional de Filosofia Clínica, realizado aqui em Goiânia. O tema trata de uma neo-espiritualidade após o Renascimento. Na nossa jornada de estudos da Itália, Toscana, nós fomos a uma das cidades que é propriamente, historiograficamente, o berço do Renascimento, que é Florença. E caminhamos por suas ruas. Alguns colegas, muitos colegas que estão aqui presentes, estiveram nessa jornada de estudos à Toscana. E nessa jornada de estudos, nós conversamos muito sobre o que levou ao Renascimento e o que segue ao Renascimento. A tentativa de atualização e de outras coisas. Vamos conversar agora com provavelmente um dos 5 ou 6 maiores historiadores recentes, que é Eric Hobsbawm. Ele tem um trabalho recentemente publicado aqui pela Companhia das Letras, no Brasil, um trabalho que ele publica já há mais de 60 anos. Ele foi convidado a ir aos Estados Unidos, onde não era uma figura muito benquista. Ele foi até lá, na Universidade da Califórnia, e fez um dos trabalhos notáveis que agora temos a publicação em português. Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm. Vamos lá então à obra dele e vamos tratar da neoespiritualidade. Bom, vimos vários colegas tratando desse assunto em relação à filosofia clínica, em relação a este assunto. Quando nós fazemos uma estrutura do pensamento, que alguns professores colocam na forma livre de uma esfera ou de uma figura ovalada, apenas um modelo representativo, porque na realidade, como desenhar uma estrutura de pensamentos, não é? Ela pode se expandir para qualquer lado, áreas delas que são abertas, etc. Quando nós assim configuramos as coisas, num esquematismo, muito se perde, é natural, não é? Dada a representação e a migração de conteúdos. Onde estaria a espiritualidade? Ela se concentraria em partes isoladas que se comunicam por fenômenos internos? Ou ela estaria toda agregada num ponto? Ou ela estaria atrás de vários pontos, de várias camadas, como vocês veem no caderno G, né? Transparências, opacidades, EPs eclipsadas, etc. Onde nós a localizaríamos? Durante algum tempo na história da humanidade, essa pergunta aqui que agora nos fazemos, ela tinha uma resposta natural, pontual, muito bem circunscrita. Até onde ia a religiosidade, como ela funcionava, o que ficava fora dos muros. Mas a partir, sobretudo, do Renascimento, ainda que antes já tivéssemos essas luzes, esses balizamentos não se tornaram mais tão claros. Quando se fala em espiritualidade nos nossos dias, algumas pessoas já misturam com tantas outras coisas que é complexo discernirmos do que afinal estamos falando em alguns casos. Vamos colocar este fenômeno da espiritualidade em conversação com outros fenômenos? Para algumas pessoas, dependendo da estrutura de pensamento delas, a espiritualidade pode estar numa área estanque, fechada, com pouca comunicação com outras áreas. Pode acontecer. No entanto, para os nossos dias é mais provável e compreensível que ela esteja em conversação com vários elementos. Como temos acesso fenomenologicamente a isso que estou falando? No consultório, quando vocês atendem uma pessoa, ela coloca olha, dada a enfermidade que meu filho, minha esposa está vivendo, eu me afastei muito de tal situação, de tal contexto. Ou seja, pode ter acontecido que para essa pessoa, quanto a esta vivência, houve um afastamento desses elementos, a espiritualidade, a vivência cotidiana da enfermidade de um familiar. Para outros, há exatamente o sentido contrário, há uma aproximação diante de um mesmo caso. E isso vai ao infinito, dadas as possibilidades. Vamos ver então como, após o Renascimento, e este historiador, o Hobsbawm, ele tem algumas peculiaridades muito, muito, muito interessantes. Ele é de origem judaica, a mãe dele era judia, austríaca, o pai era judeu inglês, mas ele nasce no Egito, né, em Alexandria. E muito cedo eles vão morar em Viena, depois em Berlim, e a família dele, que era muito... era muito focada em estudos, em cultura, passa por alguns elementos raros para ela. Ele e a irmã dele, era só ele e a irmã, não me lembro bem o nome da irmã dele, Nancy, eles perdem os pais, e aí os tios adotam as crianças, e o tio dele era um homem que tinha uma visão muito profunda sobre as coisas, era um estudioso. Quando por volta de 33, 34 há a votação na Alemanha e Hitler fica em segundo lugar, no entanto, o novo chanceler chama Hitler para o ministério. O tio dele, que era um homem de visão aguda e profunda da vida e dos fatos, um estudioso, reúne a família e diz: vamos vender tudo e vamos embora da Alemanha. Vamos para a Inglaterra, para Londres, porque logo a Alemanha não estará propícia para pessoas como nós, o que acabou acontecendo pouco tempo depois, não é? E com isso ele salva a família toda e passa para o jovem Eric essa visão de mundo, de que pela história, pelo estudo historiográfico das coisas, não que você vá ter uma previsão do futuro, mas você pode ter vários elementos que vão ajudar você no futuro. Só que o Eric Hobsbawm, ele vem numa época em que a historicidade, a história, está sob ataque muito insidioso, pesado de historiadores e de filósofos, como vimos na palestra da professora Glaucia, não é? Ou seja, a história está sendo questionada como um instrumento de conhecimento. E há muitos historiadores hoje que veem a história como um relativismo, propriamente, ou um subjetivismo no qual, de acordo com o gosto do sujeito, as coisas se encaminham de determinada forma. Este homem não pensa assim. Bom, é curioso que vamos conversar com ele sobre religiosidade, porque de religiosidade ele tinha muitíssimo pouco. Não é? Ele era do Partido Comunista, foi um dos grandes idealizadores a vida inteira. Ele só se afasta do Partido Comunista quando vem abaixo a União Soviética. Aí ele resolve um caminho diferente, mas nunca deixa de ser comunista, com todos os caracteres e predicados que isso diz respeito. Não é? E ele era um homem que tinha profundas desconfianças de um termo que para nós brasileiros nesse momento pode, por tudo que estamos vivendo nesse momento político, pode parecer estranho, mas ele tinha uma profunda desconfiança de burgueses, como aliás ele era e como provavelmente nós somos. Ele achava que pessoas como nós perpetuam os problemas ao invés de resolvê-los, e sem saber disso. Pois é com ele que vamos conversar e colocar em perspectiva a espiritualidade, tá bom? Bom, essa parte toda do livro, que é imensa, é de 1984, da conferência que ele faz na Universidade na Califórnia. Estou formulando uma pergunta que todo mundo faz e sempre fez desde que a humanidade passou a registrar suas experiências. dizia o Hobsbawm. A postura que adotamos com respeito ao passado, quais as relações entre passado, presente e futuro, não são apenas questões de interesse vital para nós, são indispensáveis. É inevitável que nos situemos no contínuo da nossa própria existência. É inevitável que façamos comparações entre o passado e o presente, e é essa a finalidade, inclusive, dos nossos álbuns de fotos de família ou filmes que fazemos domésticos. Não podemos deixar de aprender com isso, pois é o que a experiência significa. Pois bem, façamos a crítica que quisermos à história. Segundo Hobsbawm, nenhum de nós consegue viver sem historiografia, sem história. Tentem. Por exemplo, o professor Will tem um aparelho aqui mágico e neste momento ele retira todo o meu banco de dados, todos os meus sistemas historiográficos de coordenada. Ao olhar para essa xícara, eu já não sei o que é. Já não sei o que sou também. E tudo aqui se torna completamente caótico para mim. É graças a tudo que eu vivi até aqui, e por não ter me materializado neste momento aqui, que eu sei o que é essa xícara de café, o que é esse computador que tem um livro digitalizado, os meus colegas e tudo mais, não é assim? Como é possível, então, falarmos, não, a história acabou, não podemos viver sem história? Nós temos registros historiográficos sem os quais não poderíamos sequer sair desta sala depois, pois não saberíamos o que é esta sala, o que há lá fora e, né, e todo o resto. Então a questão que Hobsbawm nos coloca é: temos problemas historiográficos? Sim, temos. Agora, não se trata de descartar e dizer acabou. Então que se coloque uma outra referência. Qual é essa outra referência? Bem, então ele coloca assim: que os historiadores são os bancos de memória da experiência. Teoricamente, o passado, todo o passado, tudo e qualquer coisa que aconteceu até hoje, constitui a história. Uma boa parte dele não é de competência dos historiadores, mas uma grande parte sim. O problema não é se eles confiam nisso, é o que exatamente esperam obter do passado. E neste caso, se é isso que os historiadores deveriam lidar. O que é história? E essa é a pergunta fundamental do livro dele. O que pode a história nos dizer sobre a sociedade contemporânea? Ou seja, o que, entre outros elementos, o que o estudo da história pode nos dizer sobre a espiritualidade que habita em alguns nesse momento, conforme habita alguns neste momento, quando habitam? Vocês são filósofos clínicos, não podemos sair de um a priori no qual vamos dizer a espiritualidade, todo ser humano é espiritualizado. Não há qualquer fundamento para uma afirmação como essa. Algumas pessoas não têm isso nas suas estruturas de pensamento, não é? E, enfim, outras têm, e aí entramos em gradações, uma série de outras questões. Há pessoas, inclusive, que conhecem esse fenômeno esporadicamente. É? De vez em quando estão espiritualizados, de vez em quando não, e aí as formas como isso se ocupa e com que se relaciona na pessoa. Você pode ter uma linda imagem de Nossa Senhora de Fátima na sua casa, e a sua relação com o transcendente, com o luminoso, pode ser estética, e ponto final. Para outros não, e aí isso vai ao infinito, não é? Então eu pergunto, o que que a história pode nos dizer sobre o momento que estamos vivendo agora, nas nossas vidas? Observe como ele vai desenvolver esse tema. Durante a maior parte do passado humano, na verdade, mesmo na Europa Ocidental, até o século XVIII, supunha-se que ela pudesse nos dizer como dada a sociedade, qualquer sociedade, deveria funcionar. O passado era modelo para o presente e o futuro. Para fins normais, ela representava a chave para o código genético pelo qual cada geração reproduzia seus sucessores e organizava suas relações. Daí o significado do velho, que representava sabedoria não apenas em termos de uma longa experiência, mas da memória de como eram as coisas, como eram feitas e, portanto, como deveriam ser feitas agora. Ele diz que isto não tem mais como ser assim. E ele cita uma comunidade de índios nos Andes, aqui no Peru, que os velhos levam os jovens até a área limítrofe do aldeamento, para que dali possam divisar as terras que lhes foram tomadas e que então com isso possam mudar as coisas. Só que o Hobsbawm diz, essa luta é desses velhos, não é dos novos. E ao perpetuar um elemento historiográfico dessa forma, há problemas, porque esses jovens, pelo próprio contexto que eles vivem, dificilmente farão com relação ao que esses velhos propõem, como os velhos faziam e viviam. Quando tratamos um fator de espiritualidade numa estrutura de pensamento, nos pautando em elementos historiográficos de 1980, de 1300, de 1600, nós estamos, e tratando disso como se fosse agora, para Hobsbawm, estamos cometendo um erro historiográfico grave. Porque de forma alguma é assim nesse momento, segundo este pesquisador. E ao atualizarmos, para ele, teremos agora uma outra coisa. E muitos se perdem nesse processo. Ao atualizar, eles ficam pelo caminho. E acabam falando de uma coisa que eles inventaram, que na realidade não é mais aquilo que está se passando. Eric Hobsbawm não era nenhum ingênuo, e ele coloca grande responsabilidade disso sobre os próprios historiadores, que, segundo ele, durante muito tempo, serviram muito mais a ideologias do que propriamente a história. Se o presente era, em algum sentido, insatisfatório, o passado fornecia um modelo para reconstruí-lo de uma forma satisfatória. Os tempos passados eram assim. Essa concepção ainda está muito viva no mundo inteiro. As pessoas e os movimentos políticos definem a utopia como uma nostalgia, um retorno à boa e velha moralidade, aquela religião de antigamente, os valores da América, das cidadezinhas de 1900, a crença literal na Bíblia ou no Corão, são documentos antigos e assim por diante. Mas é claro que hoje existem poucas situações em que o retorno ao passado seja, ou até mesmo pareça, concretamente possível. O retorno ao passado, ou é o retorno a algo tão distante que tem que ser reconstruído, uma ressurreição ou renascimento da antiguidade clássica, depois de muitos séculos de oblívio, ou seja, olvidando de tudo isso. Lembrem quando nós caminhamos por Florença, na Toscana, em direção às oficinas de artes, que nós conversamos, os que estavam lá? O que foi dito a vocês? Que aquela retomada, e lembram aquelas obras todas nas calçadas, diante da oficina, das oficinas, os Médici, como tudo aquilo se passou, lá nós conversamos. Aquela retomada, é por isso o nome Renascimento, não era mais o... Não estávamos mais diante da cultura greco-romana, mas de uma retomada da cultura greco-romana. Quando os senhores, e agora diante da difusão de inúmeras religiosidades que temos pelo país, um boom de teorias mágicas e cósmicas de todo lado, coisas que surgem de paraquedas, que você faz uma busca na internet, é impressionante, a miscelânea de todas as ordens, como isso está sendo colocado? Como isto chega? Qual o sistema de atualização? De que espiritualidade, afinal, estamos falando? E quando isso é a tônica nos nossos consultórios, muitas vezes não é, mas às vezes o partilhante nos traz isso, quando traz, qual será a interseção com isso? Sem um exame atento de bases categoriais, nós vamos trabalhar o quê? Uma estrutura de pensamento? Se fizermos isso, vamos incorrer nos mesmos problemas que estruturalistas mostraram aos psicanalistas quando chegaram aqui na Amazônia, procurando no índio tríades edipianas. Ora, Não havia nada disso. É outra cultura, é outro contexto. Numa cultura vienense, se o sujeito quer matar o papai para ficar com a mamãe, isso é uma coisa em 1914, na histeria freudiana, conforme ele a definia, e nas histerias de conversão. Agora, no aldeamento indígena, no Alto São Limões, no qual o índio considera a árvore a mãe, a lua a mãe, os rios os pais, ele vai matar quem para ficar com quem? A teoria serve ali? Bastaria você botar bases categoriais e você veria, puxa, estamos em contextos diferentes. E é isso o que Eric Hobsbawm está nos dizendo. Ele, antes de morrer, ele fez uma obra que se tornou um clássico por toda a Europa, um livro famosíssimo, que, sobre, mostrando como corrigir vários desses elementos historiográficos. Mas é uma obra extremamente ampla, não teríamos, em 40 minutos, que agora já devem ser 15, não teríamos como ver isso. Vamos adiante. Então ele diz que a atividade profissional dos historiadores é desmantelar essas mitologias, a menos que se contentem, e receio que os historiadores nacionais muitas vezes se contentam em ser os servos dos ideólogos. Este homem que nos fala isso era um marxista ferrenho. A abordagem dele é o materialismo histórico, ou seja, ele constrói a história por aquilo que nós fazemos como ações, não como pensamentos. Se eu digo para ele, os meus sentimentos são assim, o Hobsbawm vai me dizer, Lúcio, o que você está fazendo enquanto os seus pensamentos são assim? Os seus sentimentos são assim. Eu digo, eu fiz essa bela coreografia aqui de arte. Ele diz, então é esse o elemento historiográfico. Ainda que ele reconheça que o registro disso é precário, é melhor do que uma fantasia na qual nós caímos num solipsismo, ou no, cada um diz aquilo que acha e achamos que vamos fazer alguma coisa com isso. Ele diz, história, eu preciso de um dado, ou eu não tenho sobre o que falar. É essa a base da qual ele parte a pesquisa dele. Neste sentido, quando falamos em religiosidade, vocês já podem antever então o que ocorre. Há religiosidades que funcionam como pensamentos, mas que não se traduzem, por exemplo, em elementos do cotidiano da sua vida. Há religiosidades que não funcionam como pensamento e como um caráter volitivo, mas como uma emanação. A pessoa pode ter o sentimento religioso e nada mais. Ele pode nem ter voto, pode não se vincular a nenhuma deidade ou a nenhuma ideologia. E é esse acompanhamento que o filósofo clínico, ao respeitar seu partilhante, procurará saber se é que ele vai conseguir, dadas as complexidades que por vezes encontramos. Ele cita na obra muitos casos historiográficos de enganos tremendos. Eu vou pular algumas partes aqui, tá bom? Infelizmente, nós não teremos tempo para ver tudo. Mas olhem o exemplo que ele dá. Este exemplo que ele vai nos dar agora é um exemplo no qual Hobsbawm nos diz assim, isso em 1984, há mais de 30 anos. Ele disse, cuidado com as inteligências artificiais e com os computadores, porque nós perderemos um dos registros historiográficos mais importantes, a experiência. Olhem o exemplo que ele vai dar aqui. Durante a Guerra Fria, houve um momento em que os instrumentos sensíveis do governo dos Estados Unidos registraram o que parecia ser o lançamento de mísseis nucleares russos em direção à América. Já imaginaram isso? O operador técnico está diante de uma tela e vê aqueles foguetinhos todos povoando como um fliperama vindo em direção aos Estados Unidos. Ele disse que ouviu isso. Algum general se preparou imediatamente para uma ação, enquanto esperava que outros instrumentos sensíveis automaticamente examinassem essas leituras. na velocidade da luz para reverificar se houver falha de funcionamento ou se alguns sinais inofensivos tinham sido mal interpretados. De fato, se a Terceira Guerra Mundial tinha começado ou não. Concluíram que estava tudo bem, pois o processo todo era inegavelmente cego. A própria programação tinha de se basear na suposição de que o pior poderia acontecer, a qualquer momento, pois se acontecesse, praticamente não haveria tempo para o contra-ataque. Encurtando essa história, foi graças à experiência que esses generais tinham e que duvidaram, e ainda bem que duvidaram, que não houve a Terceira Guerra Mundial, que teria acabado com tudo. E aí corrigiram o bug lá do computador. Hobsbawm diz, o computador não tem experiência. Ou a experiência que ele tem é a memória que nós jogamos lá dentro dele, é isso que ele sabe. Só que muitas coisas que pedem a conversação com essa experiência não existem para ele. Agora vamos ver se conversamos com as historicidades, com as estruturas de pensamento e com certas espiritualidades que surgem por fonte de uma necessidade, por fonte de uma lacuna na estrutura de pensamento ou de uma oportunidade, sem registros historiográficos. Produtos prontos, sem a mediação de uma depuração, de uma vivência. E Hobsbawm está dizendo que isso não é só em religiosidade, não. É em várias áreas de nossa vida, não há mais tempo para a depuração de muitos elementos. E precisamos então confiar na experiência de outros. Mas qual a validade disso para muitas coisas? Ele diz que vamos considerar agora um problema muito mais complexo, ou seja, a história pode nos dizer o que ela pode nos dizer sobre as sociedades contemporâneas, na medida em que são totalmente distintas do passado, na medida em que não encontram precedentes. Hobsbawm nos fala que aquele que olha a historicidade como um conjunto encadeado de fatos, nos quais uns, consequentemente, geram outros, esse poderia se nortear até mais ou menos um pouco depois do Renascimento. Hoje não dá mais. Muitos episódios não são concatenados no índice historiográfico. E ele diz que, então, nesses casos, a nossa experiência precisará nos nortear para ele outros elementos. A primeira lição que um historiador profissional aprende é ficar à espreita do anacronismo, ou seja, quando um fato parece distorcido no tempo. Como é que nós identificamos isso no consultório? Quando você ouve a historicidade da pessoa, subitamente um fato não corresponde a uma série de outros, e quando você enraiza, você se depara com algumas incongruências importantes. Por exemplo, uma menina de uma família muito religiosa fez aborto. Em nenhum momento da historiografia dela ela nos fala sobre isso. Só que isso, se teve um impacto significativo na estrutura do pensamento dela, vai acarretar provavelmente algumas mudanças após o fato. Ela pode se tornar subitamente mais recatada, subitamente ela pode se tornar mais reservada e não querer ir mais a festas e outros lugares. Pode acontecer tais coisas. E se você, às vezes, olhar o registro historiográfico, não saberá a que atribuir uma mudança desta ordem. Que, dada a grande profusão de eventos no mundo atual, facilmente pode induzir a erros clínicos, nos quais você apontará para uma outra coisa o que, na verdade, era atributo do aborto que foi feito, mas que você não tem como pegar. É por isso que eu enfatizo tanto nas aulas os dados divisórios, os enraizamentos, após a historicidade. Alguns terapeutas fazem enraizamento já na primeira consulta, é uma temeridade. Você não sabe o que você está. Se um homem entra aqui com uma perfuratriz e nos diz, vou perfurar para achar petróleo aqui, nós vamos dizer, não era interessante verificar primeiro o que você está furando antes de furar. Aqui pode passar toda a tubulação de gás do prédio, vai explodir tudo. E se a pessoa nos diz, doutor, o senhor pode fazer o procedimento, eu sou corajoso, eu aguento, o que ela sabe da dor que ela pode estar prestes a passar? Nós não sabemos, ela não sabe. É fundamental esses cuidados, muito, é muito importante. Então, faça a historicidade, você terá um horizonte, um primeiro horizonte. Dados divisórios, você aprofundará esses elementos. Com os enraizamentos, então, você terá acesso, provavelmente, a manifestações como estas. Provavelmente. Há muitos problemas técnicos aqui. Ele diz, seja como for, a historiografia tradicionalmente se desenvolveu a partir do registro de vidas e eventos específicos e irrepetíveis. Estou me referindo a transformações históricas que fazem do passado um guia direto, fundamentalmente inadequado para o presente. Ou seja, como historiadores de vidas humanas, como uma das nossas fontes, temos este problema a resolver. Como isso vai se traduzir em clínica? Sobretudo em problemas ligados à espiritualidade. Uma pessoa que, olha, em muito pouco tempo nós teremos implantes neurológicos. Você irá numa farmácia e encartará na sua cabeça um chip que em 15 minutos lhe propiciará falar o mandarim, o alemão romântico do século XVII ou coisas assim. Vocês podem achar que bom, que bacana. E eu digo, extremamente problemático. Porque junto com esse encarte, você pode colocar coisas que vão trazer problemas, às vezes, para tópicos da IP com os quais isso vai se relacionar. Se o sujeito era cartesiano, tópico 10, raciocínio era o ápice da estrutura de pensamento dele, você encartou um dado de semiose com forte inserção no tópico 4, emoções. Será que a estrutura de pensamento dele está pronta para tal coisa? Só que não é preciso esperar o futuro. Hoje já fazemos isso. Você entra numa livraria, você teve uma sólida formação ocidental. Olha um livro bonito sobre budismo. Você pega, lê, achou interessante e começa a praticar como um encarte na sua estrutura de pensamento. Mas como isso se insere no bojo da sua vida, nas coisas todas? Que elementos que vão repercutir a partir daí, que você às vezes sequer saberá atribuir, que vem disso, entre outras coisas. Então ele nos diz que esse é um dos problemas muito grandes atuais. No cotidiano, por exemplo, se você conhece, você tem um filho, você sabe que seu filho é uma pessoa doce, não gosta de violência, de repente ele diz, papai, meu amiguinho me convidou para ir lá aprender boxe com ele. Pela sua experiência, pela historicidade do seu filho, pela base categorial, pela estrutura de pensamento, você pode usar um agendamento do seu filho. Meu filho, papai te ama e acha que não é interessante para você fazer isso. Veja, eu não estou dizendo para ele o que eu acho que é bom para mim na alma dele. Eu estou dizendo para o meu filho que para ele, pela estrutura de pensamento dele, não é interessante esse caminho. Ele pode pegar ou pode ir lá treinar com o amiguinho dele. Já tem 12 anos, ele se governa. Essa é uma das respostas a esse problema que o Hobsbawm nos coloca lá na historicidade que ele trabalha e que nós estamos conversando com esses fatores ligados à religiosidade aqui. Ok? Então vamos fazer o fechamento do trabalho de hoje. E o Hobsbawm continua nos dizendo o seguinte: há uma pergunta central na história que não pode ser evitada, no mínimo porque todos nós queremos saber essa resposta. Palavras do autor, ele diz: como a humanidade passou daquele homem lá das cavernas para este astronauta? De um tempo em que éramos assustados por tigres, dentes de sabre, para um tempo que somos assustados por explosões nucleares. Isto é, não assustados pelos perigos da natureza, mas por aqueles que nós mesmos criamos. Ele coloca aqui que nesse trânsito, alguns ficaram pelo caminho e trazem elementos anacrônicos, quer dizer, deslocados da temporalidade. Por exemplo, alguns hoje vão ter medos que seriam próprios de quem vivia com os tigres dentro do sabre e não tem a menor ideia disso. Algumas pessoas acordam com muito medo no coração e aí vão a um psiquiatra, a um filósofo clínico, a um sacerdote, atribuem isso àquelas coisas. E numa pesquisa historiográfica, pelos caracteres, pelos predicados desse medo, provavelmente ele se revelaria como algo que já não cabe nos nossos dias. E, portanto, eles podem surgir de várias formas. Há pessoas, por exemplo, que têm partes do cérebro que facilmente, diante de, por exemplo, de barulhos, o cérebro pode promover ecos distorcidos do tempo. E a pessoa se reportar atavicamente a uma era na qual grandes tempestades dizimavam populações humanas. Portanto, é um medo que, trabalhando nas bases categoriais, tirando a pessoa de um contexto ou de quando houver tempestade, ela for para um quarto, pudesse cerrar a cortina e descansar, provavelmente isso pode se resolver. Ou seja, um medo que é solucionado pela base categorial. Não é preciso remédio, não é preciso coisas. Assim como provavelmente houve pessoas em tempos remotos que tinham ansiedades que só séculos e séculos depois surgiriam, fruto do pensamento, fruto do desenvolvimento civilizatório. Considerem isso do ponto de vista da religiosidade. Às vezes você vê pessoas extremamente... do ponto de vista social, estudadas, desenvolvidas, mas que professam crenças do século XIII, XIV, que dificilmente conversam com outras áreas da vida da pessoa, causando uma série de atrapalhos instrumentais. Alguns sequer se dão conta disso, fizeram encartes, fizeram certas coisas. Ele diz: o modo como as sociedades humanas vivem e operam foi totalmente transformado. Daí o propósito, a irrelevância da sociobiologia para certos objetivos em particular. O objetivo de se traçar a evolução histórica da humanidade não é antever o que acontecerá no futuro, ainda que o conhecimento e o entendimento histórico sejam essenciais a todo aquele que deseja basear suas ações e projetos em algo melhor que a clarividência, a astrologia ou o franco voluntarismo. O único resultado de uma corrida de cavalos que um historiador poderia nos contar com absoluta confiança é o de um páreo que já foi ocorrido e algumas inferências sobre isso. A história não é uma escatologia secular, quer concebamos seu objetivo como um progresso universal interminável, como uma sociedade comunista ou o que seja. Isso são coisas que lemos nelas, mas não podemos deduzir nelas. Vou traduzir isso aqui para o português. O Hobsbawm diz que um processo historiográfico não servirá como um processo mágico de clarividência, mas pela descrição de elementos que aconteceram, podemos nos nortear e arrumar algumas coisas para um futuro próximo. Na parte seguinte do livro, ele vai conversar como podemos, então, arrumar agora a nossa experiência e a nossa caminhada historiográfica com relação ao inédito, aquilo que surge e que não houve de forma alguma antes. Agradeço aos queridos colegas. Vou terminar aqui a gravação e, como eu disse, a gente depois eu envio o resto na aula avançada para os senhores. Muito obrigado. Aos colegas que fazem o curso avançado todo o país e aqui em Porto Alegre também no Instituto Pater. No encerramento do 20º Encontro Nacional de Filosofia Clínica em Goiânia, que aconteceu nesta segunda-feira, os colegas, terça-feira, dia 1º, né?
havia uma palestra de encerramento no qual trabalhei com os colegas um historiador, o Eric Hobsbawm, publicação no Brasil pela Companhia das Letras. Por um problema de mudança de agenda, eu solicitei aos coordenadores que a minha palestra fosse antecipada por questão de voos. Infelizmente, não pude concluir a palestra, mas me comprometi com os colegas presentes que na primeira aula avançada terminaria a conferência e então enviaria essa aula para eles. E exatamente é o nosso tema da aula de hoje. Eric Hobsbawm. Um dos maiores, aliás, o Eric Hobsbawm faleceu há cerca de 6, 7 anos apenas. Um dos maiores historiadores que nós tivemos no século que terminou e no início deste século. O que ele vai nos colocar foi conversado com relação à espiritualidade. A proposta inicial, lá no encontro, nessa conferência que eu estava realizando, era colocar em perspectiva a espiritualidade a partir de uma base historiográfica, para que pudéssemos, então, a partir daí, fazer uma conversação com a filosofia clínica. Esta era a ideia. Os colegas que estão aqui em Porto Alegre, vocês que estão online, receberam toda essa primeira parte, que foi feita lá em Goiânia, acrescida desta segunda e última parte que fazemos agora. Como os senhores já têm uma estrada longa nesse curso avançado, para vocês a primeira parte traz apenas pontuações introdutórias, sendo que essa parte que vem agora é que realmente vai trazer os elementos novos aqui nos nossos trabalhos. Trata-se de uma... Esse livro traz uma série de aprofundamentos do Hobsbawm, quando ele já tinha mais de 60 anos. Ele foi convidado pela Universidade da Califórnia e em 1984, portanto, há pouco mais de 30 anos, ele fez essa conferência memorável, tratando do que a história pode dizer à nossa sociedade contemporânea. Esse era o tema, é isso que ele se propôs aqui nessa conferência. O que a história pode nos dizer? Vimos então a primeira parte em Goiânia, vamos agora à segunda parte aqui em Porto Alegre, ok? Vocês, por favor, anotem dúvidas, considerações, questões, cuidem os microfones abertos que inviabilizam os trabalhos e depois nós faremos aqui várias aberturas para que vocês coloquem questões, ok? O Hobsbawm, eu contextualizei de onde, como é que era o trabalho que ele estava fazendo, o que ele queria com aquele trabalho, e aquela contextualização é essencial para os aprofundamentos. Bem, ele prossegue então. Os que não estavam em Goiânia, eu usei um flip chart e desenhei uma estrutura de pensamento, aquela bola que simboliza, né, aquela esfera, uma estrutura de pensamento. E questionei onde estaria a espiritualidade. Ela estaria, por exemplo, em um lugar pontual? Ela estaria esparramada e diluída? Ela estaria em trechos aleatórios ao longo da estrutura de pensamento, alguns nem sempre visíveis? Lembram quando vocês estudam nos cadernos G1, G2, G3, opacidades, transparências, composições, há coisas que não se dão a revelar diretamente, mas por maneiras associativas. Às vezes o que se chama religiosidade para uma pessoa é uma imagem que sobrou lá na casa dela, de um avô, de uma avó, que tem um quadro lá de Buda, Moisés, Jesus, é uma relação estética, né? Uma coisa que já se anuncia de outras formas, e assim sucessivamente. Bom, foi assim que nós conversamos muito com a teoria do Hobsbawm. Ele prossegue nos dizendo o seguinte: em lugar de previsões ou de esperanças, é isso o que é diretamente relevante para a sociedade contemporânea e suas perspectivas, ou um projeto desta ordem que exige uma estrutura analítica para a análise da história. Esta estrutura deve ser baseada no único elemento observável e objetivo de mudança direcional nos assuntos humanos, independentemente dos nossos desejos subjetivos ou contemporâneos. O que seria isso? Ele coloca: a capacidade persistente e crescente da espécie humana de controlar as forças da natureza por meio do trabalho manual e mental, da tecnologia e da organização de produção. Então vejam, o Hobsbawm nos coloca que as previsões e as esperanças oriundas de um estudo historiográfico devem estar calcadas nisso, nesta nossa capacidade de controle das forças da natureza. E o que fazemos com isso? Prédios, cidades imensas, escolas, sistema organizacional da sociedade. Como o tema em Goiânia era filosofia clínica e espiritualidade, e aqui é uma continuação, eu pergunto aos senhores, uma ênfase assim, na caminhada da humanidade, colocaria a espiritualidade onde nesses elementos? Já que o critério aqui é essa capacidade de controlar as forças da natureza. Uma história que entenda a caminhada humana dessa forma, colocará a espiritualidade à margem de tudo isso? No âmago de tudo isso? Onde vai se localizar? Lembrando que o Hobsbawm era um marxista e ele tomava a leitura desses fatores pelo materialismo histórico. Tema de frente marxista de interpretação, que ele acha insuperável, inclusive nos nossos dias. E para ele, para o Hobsbawm, não há nada que esteja acima dessa interpretação historiográfica nos nossos dias. Para ele, Marx resolveu vários problemas de interpretação historiográfica. Uma opinião a dele, né? Vamos adiante. Pessoalmente, escreveu Hobsbawm, não me incomodo de chamar toda esta caminhada de progresso, tanto no sentido literal ou de um processo direcional. Não importa como chamemos, qualquer tentativa genuína de dar sentido à história humana deve tomar esta tendência como ponto de partida. Aqui reside a importância crucial de Marx para os historiadores, porque ele construiu sua concepção e análise da história sobre esta base. Bem, então o viés, o sentido dessa estrutura historiográfica se dará por uma caminhada que ele, Hobsbawm, diz, é uma caminhada de progresso. Inclusive ele nos convida a refletir, ele diz, se você pegar o homem das cavernas e o homem de hoje, você não assumirá que houve progresso nas mais diferentes áreas? Ele diz, olha, biologicamente mudamos muito pouco perto do que mudamos, por exemplo, socialmente, culturalmente, intelectualmente, cognitivamente. A menor das mudanças provavelmente foi biológica. E ele diz isso, para ele isso é um progresso inegável. Tendo isso um progresso e colocando, então, às vezes paralelamente, às vezes dentro desse estofo, a questão da religiosidade, ela teve também esse desenvolvimento, segundo esses critérios que ele adota? Aqueles primeiros mitos que nós encontramos nos estudos estruturalistas, dos totens, aquelas imagens transfiguradas, que o raio explodia, um animal caía, outro simbolizava força, então os chifres desses que simbolizavam força iam compor a base do totem, o outro entrava com tal deus e o sol entravam com as suas configurações. De lá para cá, nós também poderíamos falar de um progresso com base na espiritualidade, dos elementos animistas, dos elementos arcaicos, das onomatopeias, até o que temos agora, a religiosidade também cumpriu essa evolução, esse regimento. E aqui estou falando no singular, porque talvez se falássemos religiosidades, dadas as tantas que existem lá, bom, ele prossegue dizendo o seguinte: durante a maior parte da história registrada, a maioria dos seres humanos esteve envolvida na produção de alimentos básicos, digamos, 80 a 90% da população. Hoje, como demonstra a América do Norte, uma população agrícola da ordem de 3% dos habitantes de um país pode produzir comida suficiente não só para alimentar os outros 97%, mas também uma fatia enorme do restante da população mundial. Pela primeira vez na história, não é mais necessário que o grosso da humanidade, na frase bíblica, coma o pão com o suor do seu rosto, fecha aspas. Acontece que isso é um desenvolvimento histórico muito recente. O declínio do campesinato no mundo ocidental, embora há muito previsto, não chamou atenção até os anos 50. E o declínio da força de trabalho produtiva socialmente necessária, fora da agricultura, embora cuidadosamente intuído, e ele cita aqui intuído por Marx, é ainda mais recente e ainda mais mascarado, ou mais que compensado pela ascensão do emprego terciário. Ambos são ainda fenômenos mais regionais que globais. Bem, o Hobsbawm vai agora cair diretamente num problema que acordará o mais sonolento dos senhores. Em 1984, portanto há mais de 30 anos, este homem trouxe um problema que em 2018 tem aparecido muito nos consultórios em muitas pessoas. Muitas. Hoje atendi um garoto que me contou de um fenômeno que está vendo em São Francisco, na Califórnia. Os patinetes. Vocês estão sabendo disso? Meia dúzia de jovens, eles inventaram algo que está apavorando ninguém menos que o próprio Uber. Ora, o que pode ser? Agora, no encontro nacional em Goiânia, qualquer um que precisasse ali de locomoção parava um Uber lá, porque eu não vi ninguém. Eu peguei um táxi, porque eu sou meio jurássico nessas coisas, mas os outros todos eu me perdi no Uber. O que poderia ser além do Uber? Pois vejam que esses jovens inventaram em São Francisco. Eles espalharam por toda a cidade de São Francisco patinetes motorizados. E você, com seu celular, sai aqui em frente ao Instituto e vê um desses patinetes. Você acessa pelo seu telefone, paga, já sai com esse seu patinete até onde você quiser ir. Lá chegando, você só deixa ele na calçada. Pode chover, não tem problema, ele fica ali na calçada. Ele é elétrico. De uma hora para outra, milhares de pessoas têm condução a fato. Qualquer lugar você vai, pega o patinete onde você encontrar, na frente de um banco, no lado de um shopping, sai caminho. Onde você chegar, estaciona na frente e deixa, outra pessoa pode utilizá-lo. extrapolem essa ideia para carros e outras coisas, para vocês verem onde nós podemos chegar. O que vai surgir agora de ideias paralelas e concomitantes a elas. Pois em 1984, Hobsbawm, lá mesmo na Universidade da Califórnia, que é inglês, falava sobre coisas assim e outras, que é para onde ele vai agora. Vejam que ele diz que o setor terciário começou a ter uma primazia que até então não tinha. Em que isso vai acarretar? Em que isso vai impactar em fenômenos como a espiritualidade? Vamos lá, vamos caminhar para isso. A história não tem nenhuma fórmula simples, escreveu Hobsbawm, para descobrir as consequências exatas dessa mudança ou as soluções para os problemas que provavelmente gerará ou já gerou. Mas ela pode definir uma dimensão urgente do problema, a saber, a necessidade de redistribuição social. Ou seja, o que vai acontecer agora? Os empregos estão desaparecendo. Esses dias mandei para vocês aí um WhatsApp mostrando que já tem problemas atuais avançados de terapia, em breve serão muito mais avançados. Quer dizer, em pouco tempo você, médicos, professores, terapeutas e muitas outras profissões, provavelmente não serão mais necessários. Outros virão. E outros. E nessa passagem, os senhores podem estar se perguntando, professor, como eu fico? Como eu vou colocar o pão na mesa? Eu dependo do meu trabalho? Os que são aposentados talvez não pensem assim, tá? Podem imaginar, a onda passou e eu me salvei. Será? O Rio Grande do Sul, para se tomarmos como um exemplo, metade da população vive aposentada. Aí a outra metade é que trabalha. É possível um Estado se manter dessa forma? Vejam, Hobsbawm nos dá algumas alternativas interessantes quanto a isso. Essa forma como eu coloquei agora de pensar o problema, quer dizer que na passagem dessas coisas ficaremos todos ao relento, com fome, com medo e com necessidades materiais de toda forma. Esse pensamento é um pensamento que em filosofia clínica está muito ligado aos freios horizontais. A passagem para esse novo momento inclui que a grande parte da população possa caminhar para esse novo momento. E Hobsbawm vai nos colocar isso de uma forma interessante. Ele diz assim, ó, suponhamos agora que a maioria da população não seja mais necessária para a produção. Do que vão se manter? E igualmente importante, uma economia empresarial como a que temos agora, o que acontece para o mercado de massa que se baseia nas compras, das quais essa economia passou a depender cada vez mais, e primeiro nos Estados Unidos. De uma maneira ou de outra, a maioria das pessoas tem de viver da transferência de recursos públicos, como pensões e outras formas de seguridade e bem-estar social, ou seja, por um mecanismo político e administrativo de redistribuição social. Nos últimos 30 anos, esse mecanismo de bem-estar conheceu uma enorme expansão. E em virtude do maior surto de crescimento econômico da história, em uma escala extraordinariamente generosa em uma série de países. Por um lado, os gastos em bem-estar social para manutenção da renda, saúde, educação e assistência representam hoje, ou de qualquer modo até em 1977, algo entre metade e 2/3 dos gastos públicos totais nos principais países. Isso se refere aqui a europeus. Okay? Por outro lado, nesses países, alguma coisa entre 25% e 40% do total dos rendimentos domésticos provém de emprego público e seguro social. Neste sentido, finalizando, Nesse sentido, já começou a existir um mecanismo de redistribuição. E onde existe, é seguro afirmar que as chances de que seja desmantelado são quase nulas. Como historiador, Hobsbawm, olhando para a historicidade da humanidade, e isso eu tratei na primeira palestra lá em Goiânia, como é que ele lia essa historicidade, para ele o nosso grande desafio agora é como redistribuir. Já que eu, como professor, não preciso mais trabalhar, porque máquinas farão o meu trabalho muito melhor do que eu faria. Qual o meu lugar? Extinção? Vou morrer? Vou passar fome? Ou veremos um processo de redistribuição, por exemplo, sobretaxando as máquinas que fazem isso, de tal forma que o excesso correspondente seja particionado entre pessoas. Mas quais os critérios de partição? É por necessidade? É por posição social? É por aquilo que você engalhou ao longo da vida? Como será esse critério? Como será definido? E será igual em todos os países? Quando isso é associado à espiritualidade, o que acham que acontecerá, por exemplo, em locais nos quais pessoas, mediante uma redistribuição, tal qual acontece em muitos países europeus hoje, no qual a grande maioria tem praticamente as mesmas coisas, mas todos têm tudo, um bom automóvel, uma boa casa, estão com as suas necessidades básicas atendidas, para onde se deslocará a espiritualidade num âmbito como este? Uma vez que ao longo de toda a história da humanidade, segundo leituras como a de Hobsbawm, ela esteve muito atrelada a necessidades. Muito atrelada. Supriu, de certa forma, necessidades com esperanças, com outras coisas. A espiritualidade poderá continuar existindo nas suas diversas formas, religiões e outras coisas, mesmo que não se tenha mais as necessidades históricas que levaram à sustentação delas? O que imagina o senhor? Ou ela se revestirá de outras coisas? Ou ela enfatizará outras necessidades, não mais qualquer coisa ligada à materialidade, mas a fatores morais, fatores emocionais? Será que é para lá que ela migrará? Porque se ela continuar falando de problemas materiais, para quem já tem casa, comida, roupa lavada, remédios e tudo mais, o êxito dela parece ser bastante precário. Historicamente, a espiritualidade enfatizou aquilo que não tínhamos, ou que gostaríamos de ter, ou uma melhoria existencial. Uma vez alcançado, o que será da espiritualidade? Alguns históricos, pensadores, acham que o que pode acontecer é ela assumir sua verdadeira dimensão, que nunca foi material. Retornando então para seus devidos pressupostos. Outros acham que não. Vamos seguir o pensamento de Hobsbawm para ver o que acontece, na opinião dele. Ele diz assim, primeiro, como se pode perceber esse mecanismo pelo ônus tributário que impõe? Ele cria pressões genuínas sobre o que no Ocidente ainda é o motor principal do crescimento econômico, isto é, lucros empresariais, especialmente durante um período de dificuldades econômicas. Daí as pressões atuais em favor de seu desmantelamento. Mas, em segundo lugar, esse mecanismo não foi projetado para uma economia na qual a maioria poderia ser excedente às necessidades produtivas. Ao contrário, foi construído para um período inédito de pleno emprego e por ele sustentado. Um fator bastante relevante, não é? As sociais-democracias europeias hoje, você ao observá-las, e nós que viajamos frequentemente para lá, não é? Nossas viagens de estudos, elas foram criadas em momentos de pleno emprego ou foram criadas em momentos de grande dificuldade? Olha, essa questão do ovo e a galinha gera muitas discussões, porque a idealização delas, muitas vezes, não foi no pleno emprego. Em todo caso, estamos seguindo o pensamento do Hobsbawm. Em terceiro lugar, isso é projetado, como toda lei deficiente, para prover uma renda mínima, embora esta seja hoje mais generosa do que jamais se imaginou, mesmo nos anos 1930. Como eu havia dito em Goiânia, o Hobsbawm nos deixou uma obra que é considerada um dos maiores clássicos em historiografia, A Era dos Extremos. Vocês podem adquirir esse volume, esse livro, um clássico, no qual ele faz uma leitura dos últimos 2, 3 séculos da humanidade, nos dando uma interpretação. Primeiro, o livro é encantador pela maneira como ele escreve e a erudição que ele mostra, não é? E pelos espaços e relações que ele fecha. É uma das leituras maravilhosas para a nossa época. Mais ou menos o êxito que o Harari está tendo com Homo Sapiens e Homo Deus, hoje o Eric Hobsbawm alcançou com essa obra dele também, a historiografia. Mas como parentesco entre os dois, apenas o judaísmo, porque eles apontam para lugares muito distantes um do outro. Não é? Vamos adiante. A hipótese tradicional de que o crescimento econômico, ainda que destrua parte do emprego e crie ainda mais emprego em outros lugares, já não tem mais fundamento. Em certos sentidos, essa desigualdade interna é análoga à conhecida e crescente desigualdade entre a minoria de países ricos e desenvolvidos ou em desenvolvimento e o mundo pobre e atrasado. O Hobsbawm nos diz que esse contraste se aprofundaria cada vez mais. Isso há 30 anos. E o que aconteceu de lá para cá? Exatamente isso. Mas ele deixa de fora alguns fatores muito importantes nessa parte da análise, que ainda assim, com esse desnível, com essa desigualdade, nunca tantos tiveram como tem agora. Ainda assim. E também o fator do desenvolvimento tecnológico, que pode colocar isso em outras pautas, em outras ordens. Populações pobres e países pobres hoje são fracos, desorganizados e tecnicamente incompetentes, relativamente mais fracos hoje do que no passado. Dentro de nossos países, podemos deixá-los cozinhar em guetos ou como uma subclasse infeliz. Que, aliás, era o que ele apontava. Depois do desmantelamento da União Soviética, ele continuou os trabalhos de história, ele se desligou do Partido Comunista, mas continuou a vida inteira comunista, e ele tinha um grupo que se tornou famosíssimo no mundo inteiro, com vários historiadores importantes, que faziam uma leitura da história social de tudo isso que aconteceu, numa tentativa de entender e explicar o que houve. É? E uma das coisas que ele enfatizou é isso: dentro das sociedades existem sim esses elementos e essas lutas que tornam fatores de tensões em vários pontos. Nesse âmbito, já que estamos conversando isso com a religiosidade, o que acontece? Nós vemos vários fenômenos. Um desses fenômenos é a religiosidade estratificada. No mesmo lugar, com pessoas que estão, às vezes, nesses estratos diferenciados, uma mesma religiosidade se expressa de várias formas. Com o mesmo nome, a pessoa utilizará Deus, utilizará os mesmos princípios de salvação e transcendência, e, no entanto, no mesmo país, num bairro muito pobre, com pessoas passando dificuldades, essa espiritualidade terá uma leitura que 2 ou 3 bairros depois já não será assim. E às vezes uma religiosidade dessa, tão próxima da outra, se torna elemento de fratura elementos de aprofundamento, de incongruência, entre outras coisas. E isso se torna ainda mais complexo quando uma classe, por exemplo, de uma pessoa que vive num gueto, passando muitas dificuldades, tem acesso a essa mesma religiosidade lá de um bairro muito rico. E ela pode estranhar muito esse Deus que fala com ela, ali na pobreza, desse Deus que fala com os outros lá na opulência. Como vão conversar esses fatores? Nós não temos visto isso num país como o nosso, como o Brasil? Temos visto essas fraturas de toda hora, de todo jeito. Isso nos conduzirá a uma singularidade? Isso nos conduzirá a uma pulverização da espiritualidade? Isso nos levará a uma nova espiritualidade? Essa nova espiritualidade acompanhará princípios de desenvolvimento ou de involução? Porque às vezes, durante essas fraturas todas, uma religiosidade de 3 ou 4 séculos passados pode encontrar uma vertente bastante útil para crescer. Não seria a primeira vez. Lembrem que em Goiânia eu iniciei pelo Renascimento, para evidenciar esse tipo de problema que pode eventualmente acontecer. O Hobsbawm diz: supõe-se que a economia de algum modo irá se organizar uma vez que a presente crise dê lugar a outra fase de surto de crescimento global, porque ela sempre fez no passado, e que os pobres e descontentes internamente e no estrangeiro possam ser permanentemente contidos. Ele diz que isso agora é uma ilusão. Nessa obra, ele coloca que um dos fatores que nós temos recentemente é que antigamente nós podíamos prever a historicidade como uma linha de continuidade. Hoje não. Hoje, o que servia já não serve muitas vezes como um parâmetro para o amanhã. A história pode nos dizer algumas coisas. O que ela não pode nos dizer é o que acontecerá amanhã. Apenas quais problemas teremos que resolver. Passemos a uma conclusão sobre isso. Eu admito que, na prática, a maior parte do que a história pode nos dizer sobre as sociedades contemporâneas baseia-se em uma combinação entre a experiência histórica e a perspectiva histórica. É tarefa dos historiadores saber consideravelmente mais sobre o passado do que as outras pessoas. E não podem ser bons historiadores a menos que tenham aprendido, com ou sem teoria, a reconhecer semelhanças e diferenças. Vou repetir. Aprender a reconhecer semelhanças e diferenças. Olhem como se expressa a historiografia do materialismo. Vale a construção das coisas em si, como você faz as semelhanças e as diferenças. Isso vocês acham? Se distinguiu para as religiosidades? As religiosidades costumam fazer isso? Utilizar esses critérios de similitudes, de diferenciações? Podem pegar as mais diferentes religiosidades. Para Hobsbawm, não há a menor dúvida. As religiosidades, todas elas, foram afetadas por isso. Onde elas se expressarem, elas vão sofrer as consequências disso. Terão que conversar necessariamente com isso. Na opinião desse autor. Vamos ver. Acham que poderíamos instituir nos nossos dias uma religiosidade, qualquer que seja, que não tivesse qualquer conversação com qualquer desses aspectos que estamos vendo, da nossa base categorial, do nosso cotidiano? Depois eu vou abrir para as questões. Anotem, por favor, as questões que a gente... Vamos fazer agora. Vou fazer uma pausa para que vocês coloquem as considerações, dúvidas sobre isso que vimos até aqui. Após essas considerações valiosas dos colegas, vamos então prosseguir. Hobsbawm vai problematizar, mostrando elementos aqui de discrepâncias muito graves, sobretudo se nós consideramos o mundo do ponto de vista historiográfico, que é como ele faz. Ok? Para Hobsbawm, fenômenos como a espiritualidade precisam ser vistos a partir de uma base categorial. É lá que você, ao analisar, verá quase que como uma consequência esses elementos. Não é? E se tomarmos isso desta forma e fizermos uma leitura apenas da base categorial de 2018, em um país como o nosso, cada um dos senhores nas suas respectivas cidades e elementos de especificidade, talvez encontrem várias explicações para, por exemplo, por que hoje existem certas espiritualidades ateias. Não é? Pessoas que, ao invés de professarem um Deus que está lá sobre as estrelas, em algum lugar, ou mesmo um Deus panteístas, elas se tornaram Deus. Fizeram isso via movimento de um pensamento mágico, achando que o pensamento constrói e faz qualquer coisa, e colocando até Deus como fruto desse pensamento. Numa base categorial como a nossa, esse tipo de espiritualidade já é possível. E alguns fazem isso. Há outros que não fazem essa espiritualidade. Numa base categorial como a nossa, eles diluíram tanto Deus quanto esse pressuposto que eu acabei de colocar, e vivem a espiritualidade pelos seus caracteres. Numa conferência que eu fiz certa vez lá em Cuiabá para formadores de sacerdotes, eu coloquei isso, que muitos que saem do seminário, e portanto não serão mais padres, saíram do seminário sem Deus, não acreditam mais em Deus, acham que Deus é um conto da carochinha, não acreditam mais em nada disso, e no entanto saíram profundamente religiosos, teístas, sem Deus. Saíram teístas pelos seus predicados, ou seja, eles não têm mais a figura de Deus, mas tudo o que compõe essa figura. Os valores, os elementos morais, o modo de refletir, tudo isso que estava atrelado à figura de Deus, eles não desfizeram e levam para a vida. Quando casam, constituem suas famílias, vão trabalhar, e você encontra muitos deles, eles não precisam falar que acreditam ou não em Deus. Eles têm Deus, não mais naquela forma bíblica, mas em todos os seus caracteres. É uma outra forma de religiosidade que muitos têm. Então, de fato, de certa maneira, a leitura de uma base categorial como a nossa, como vocês aprendem a partir das historicidades, traz uma possibilidade ampla de religiosidades para os nossos dias. E se fizerem retroações aqui em direção até o Renascimento, verão que nem sempre foi assim e nem sempre foi possível. Estas religiosidades se tornaram possíveis, muitas delas agora. Como elas conversam? O que derivará delas? Não é? Desse encontro, às vezes muito problemático, muito difícil, alguns fazem mesclas que geram paradoxos que acabam rachando elementos importantes da malha intelectiva. Tudo isso é matéria para muito, muito estudo. Vejam o que ele coloca aqui quanto a um fator historiográfico de discrepância muito grave. Ele diz, enquanto a maioria dos políticos nos últimos 40 anos interpretava o perigo internacional de guerra nos termos em que vimos nos anos de 1930, uma repetição de Hitler, Munich e o resto, a maioria de nós historiadores interessados na política internacional, conquanto naturalmente admitisse que esse perigo poderia ocorrer, sim, ficou sombriamente impressionada com outra coisa, ou seja, com as semelhanças desta crise com o período anterior a 1914. Então vejam, os políticos do pós-guerra miravam com receio a repetição do que poderia ter sido a Segunda Guerra. E os historiadores, a maior parte deles, não considerava esse o real perigo. Mas o que houve antes de 1914, que gerou não a Segunda, mas as duas grandes guerras. por razões diferentes. Ele fala, infelizmente, uma coisa que a experiência histórica também ensinou aos historiadores é que ninguém jamais parece aprender com ela. Vou repetir isso que ele acaba de dizer. Infelizmente, uma coisa que a experiência histórica também ensinou aos historiadores é que ninguém jamais parece aprender com ela. No entanto, temos que continuar tentando. Aqui, Hobsbawm se refere ao fator imediatista de urgência. Um país tem uma premência qualquer, como o nosso, acham que Dilma, Temer, olham para o nosso passado historiográfico quando, diante de uma demanda, uma queda absurda na bolsa, desemprego em massa, eles vão olhar para a história nossa que trouxe até aqui e dizer, espere aí, com base na nossa história desde 1500, o melhor a fazer é isso? Ou eles agem por fruto da urgência que se instaurou? Para Hobsbawm, é pela urgência, raramente pelo elemento historiográfico. Mesmo admitindo isso, ele diz, precisamos continuar tentando a aprender com esses elementos historiográficos. Outra coisa, a espiritualidade dentro disso. E aqui vamos entrar em terrenos bastante delicados. Na espiritualidade, quem vive uma espiritualidade hoje leva em consideração os elementos historiográficos? E aqui eu não estou me referindo ao fato de você ir lá no templo, no culto, seja qual for a sua denominação de religiosidade ou a sua religião, e lá falam, olha, Buda fazia assim, Jesus fazia assim, Moisés fazia assim, ou nas outras religiões, não é disso que eu estou falando. Isso não quer dizer historicidade, isso não quer dizer historiografia. O fato de você fazer uma retroação, você está aqui e me diz, professor, esta aula me lembra em 1915, quando meu avô me disse tal coisa. Você acha que isso é historicidade? Isso é um encarte. Isso é uma retroação no qual você trouxe uma lembrança. Historiografia são fatores derivativos, concatenados, que vão trazer os vários elementos da sua vida. Não um ponto deslocado. Entre outras coisas, olhem os riscos que corremos quando fazemos uma tomada pontual de elementos que devem necessariamente, em muitos casos, ser lidos por fatores sistêmicos. Olhem, certas coisas na história de uma pessoa no consultório, ela diz, doutor, uma vez eu bati meu carro, machuquei uma pessoa. Isso é um fator pontual. Só que dependendo do que está sendo tratado, a leitura precisaria ser sistêmica e não pontual. Se você toma sistêmica, olha o que você pode encontrar. Que este rapaz, aos 22 anos de fato, machucou uma pessoa que depois viria a morrer. Só que ele bateu esse carro porque ele foi chamado a socorrer uma pessoa, como bombeiro que ele era, ele saiu de casa com os cuidados devidos e por uma fatalidade isso aconteceu. Ainda assim, socorreu essa pessoa e pôde chegar lá no local e salvar a outra, salvando a vida da outra. Tudo isso ele não considerou, porque a leitura que ele te passou foi pontual e esse elemento sistêmico concatenado ficou de fora. Agora considerem o número de enganos e sofismas e falácias que coisas assim geram quando você considera a vida de uma pessoa. E, no entanto, considerem também que o contrário pode ser verdadeiro, que muitas vezes, ao fazer uma abordagem sistêmica, você está considerando de outra forma o que precisaria ser visto como pontual. Sem estudarmos o que vocês estudam como aprofundamento, como vamos diferenciar quando é uma coisa e quando é outra, não é? Agora, considerem a religiosidade. A pessoa vai professar sua religiosidade, exercitá-la com elementos pontuais que exigiriam, pela própria natureza historiográfica dela, leituras sistêmicas. Muitas pessoas, inclusive, alijam suas próprias religiosidades delas mesmas por isso. Vou traduzir numa linguagem para o português que vocês vão entender. Querem ver? Olha,
É como se você se enamorasse de uma linda pessoa. E você só pudesse encontrá-la de vez em quando e dar um beijo nela. Só. Para alguns, isso seria o máximo e estaria tudo bem. Para outros, de jeito nenhum. Seria um eterno padecimento. Porque algumas estruturas de pensamento pedem o elemento da continuidade. De construir juntos, de viver juntos. Aquelas histórias, chavões clássicos, que a proximidade, a convivência desgasta, acaba com o amor, isso é para alguns. Enquanto que para outros alguns, é exatamente a continuidade, a vivência que aprofunda esse amor, que no início era apenas um encantamento, e que ao longo da trajetória que se transformou no amor. Senhores, são filósofos clínicos, estão procurando nas pessoas, nas almas humanas, nos corações, as questões. Se nós já tivéssemos, não precisaríamos procurar, não é mesmo? Bom, e de onde vêm esses problemas que ele acaba de pontuar? Segundo Hobsbawm, olhem, ele coloca dois problemas só. Olhem o que ele diz que turva a nossa visão, o nosso entendimento quanto a essas questões. Dois pontos apenas. O mundo se defronta com duas forças que turvam a nossa visão. Uma, eu já mencionei, é a abordagem ahistórica, manipuladora, de solução de problemas, que se vale de modelos e dispositivos mecânicos. Ela produziu resultados esplêndidos em uma série de campos, mas não tem nenhuma perspectiva e não consegue levar em conta algo não introduzido no modelo ou dispositivo desde o início. A outra razão, eu também já mencionei, é a distorção sistemática da história para fins irracionais. Então vamos ver aqui. Ó. A primeira é quando não há propriamente uma dimensão histórica, uma pseudo-dimensão histórica. A pessoa pega elementos pincelados daqui e dali e finge que com isso tem uma estruturação histórica para o argumento dela. Não tem. Só que ela nem sabe disso. E o segundo, a distorção sistemática da história para fins irracionais. Que ele cita, eu vou ler as palavras dele. Porque para voltar a uma questão que levantei anteriormente, todos os regimes fazem seus jovens estudarem alguma história na escola. Por quê? Não para compreenderem sua sociedade e como essa sociedade muda, mas para prová-la, para orgulhar-se dela, para serem ou tornarem-se bons cidadãos dos Estados Unidos, da Espanha, de Honduras ou do Iraque. Como eu havia dito na primeira conferência em Goiânia, desse assunto, é aqueles aldeamentos no Peru, no qual os anciãos levavam os jovens até a fronteira da aldeia para mostrar as terras que foram expropriadas, na tentativa que eles fizessem disso um problema de recuperação dessas terras. Saúde. Segundo Hobsbawm, se trata disso aqui, ó, de uma distorção sistemática da história para fins irracionais. Os jovens muitas vezes não têm a ver com esses problemas. Na Alemanha, até recentemente, muitos jovens penduravam faixas quando havia encontros internacionais dizendo chega de nos chantagear por conta do que houve na Segunda Guerra. Outros diziam, nós não somos culpados ou responsáveis pelos atos de nossos pais, de nossos avós. Bem, mensagens como estas servem para fora, mas servem para dentro? Muitos desses que se libertaram para fora, pelo julgo de pessoas que ao lerem isso, provavelmente entenderam isso de fato. Mas eles entenderam? Os próprios que fazem isso? Como esses elementos conversam? Para o Hobsbawm, a distorção irracional da história é muito comum. Muito comum.
estudos de historiografia completamente sem contexto, sem elementos, a propósito de manipulação. Então ele diz, a história como inspiração e ideologia tem uma tendência embutida a se tornar mito de autojustificação. Não existe venda para os olhos mais perigosa que esta, como o demonstra a história de nações e os nacionalismos modernos. Já estudamos num dos nossos outros cursos a Hannah Arendt, não é? Quando ela fala do totalitarismo, que de fato é um ponto cego e uma cegueira fora as torções de praxe. Hobsbawm diz, é tarefa dos historiadores tentar remover essas vendas, ou pelo menos levantá-las um pouco de vez em quando. Vamos trazer isso para a filosofia clínica? O filósofo clínico, ao trabalhar uma historicidade de uma pessoa, tem como tarefa isso? É do nosso trabalho levantar essas vendas? É do nosso trabalho desvendar isso? Não. A priori, não. O filósofo clínico não vai mostrar para uma pessoa de modo a priori, olha, isto aqui você interpretou de tal forma e na realidade é desta outra forma, com base na sua própria estruturação interna. Não. Muitas coisas na alma humana, às vezes, ultrapassam a própria historicidade. Muitos fatores, muitas vivências se tornam mais relevantes do que isso que seria uma verdade historiográfica dentro da alma da pessoa. Vou dar exemplos concretos para os senhores, que vão coincidir com fatores morais, éticos. Um dia, seu filho chega para você e diz que ouviu uma história em família durante um jantar que ele seria um filho adotivo. E ele quer saber se isso é verdade. O Júnior tem apenas 15 anos e quer saber de você, pai, mãe dele, se isso é verdadeiro. A verdade factual aqui é que os pais dele morreram num acidente e você o pegou em adoção porque ele ia ter um final muito triste. E você nem podia na época, porque você tinha vários problemas, mas você, compadecido, adotou essa criança e o criou com todo o amor e carinho. Para você, não há distinção entre um filho biológico e o Júnior. E se houvesse qualquer distinção, o Júnior sairia ganhando com essa distinção. Porque no fruto e no âmago da sua alma, você o ama muito mais do que o filho biológico. Muito bem. E ele quer saber agora de você. Se ele é um filho adotivo ou não. Se você vai à historicidade do Júnior, você conhecendo pela convivência e outras coisas, você sabe que ao dizer para ele, sim, eu retirei você de um abrigo, assim, 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 e isso destrói grande parte da vida do seu filho. E ele complica a situação dizendo a você que ele tem o direito a saber. E que você tem o dever de lhe contar, por saber a resposta. Usualmente é assim que questões desta ordem costumam surgir no consultório. E eu imagino a dificuldade com que os senhores concebem uma tal questão, como destrinchar, como desbaratar uma tal questão. Só que questões assim dificilmente podem ser respondidas pelo cunho pontual de sua acepção. Elas são respondidas por elementos processuais. Processuais. Como dar uma resposta pontual a isso? Como dizer assim, ao apresentar a questão, bom, então vamos considerar isso, 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 deve contar, não deve contar. Como é possível? É por isso que em 2018 ainda precisamos, em grande parte dos trabalhos em clínica, de uma historicidade bem apurada, de aprofundamentos, de estudos da estrutura de pensamento, para então termos um parecer. E às vezes o parecer é muito dilemático. Essa questão precisa ser trabalhada, não apresentada assim como eu fiz ela envolve equívocos e os desmandos de toda a ordem. E o Hobsbawm nos coloca que a história da humanidade tem sido assim tratada muitas e muitas vezes. Questões muito graves colocadas e que devem ser resolvidas imediatamente, sem os cuidados historiográficos que elas pedem. A urgência, às vezes, maior delas nem é o que elas propõem no momento, mas tudo que elas encerram, até para um futuro próximo. Sabe onde ele atrela a esperança dele? Nas universidades. Ele diz que as universidades se tornaram centros onde essas questões podem ser ainda discutidas. Bem, chegamos aqui ao final do nosso trabalho de hoje. Quando vocês receberem a aula editada, receberão também a capa da obra para que possam estudar, trabalhar, ler, não é? E agora eu vou então parar aqui para que nós possamos... Esse livro eu quero recomendar para vocês, vocês podem anotar antes de eu encerrar a gravação. Gostaria de recomendar para vocês assim, ó, o capítulo inteiro, O Sentido do Passado, primoroso, O Sentido do Passado, tá? Também o capítulo no qual ele fala, ele questiona se a história progrediu, maravilhoso, como ele coloca, como ele diz isso. Outro ponto que é fundamental e que ajuda muito na compreensão do que trabalhamos hoje aqui é a parte em que ele trabalha se todo povo tem uma história. Mais dois pontos que eu recomendo é sobre quando ele considera a história da Europa, primorosa essa parte. Lembrem que ele viveu quase toda a vida dele na Europa, e ele faz um estudo muito peculiar, muito... E o presente como história, ok? O presente como história. A obra é muito extensa, mas acho que esses pontos aqui são bastante elucidadores. Vou agora desligar o gravador para que vocês possam fazer considerações, reflexões sobre os trabalhos que fizemos.